que vais gostar disto.
Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Acho Que Vais Gostar Disto, o podcast que é também uma newsletter com sugestões de coisas para ver, ler e ouvir. Feliz 2024 a todos. Comigo tenho, como sempre, para começar o ano em beleza, Mariana Santos. Mariana, como é que estás?
Olá, amiguinhos. Olha, estou muito feliz e isto foi a minha primeira resolução ano novo que se concretizou. Foi podermos estar aqui todos de volta, reunidos, especificamente a falar sobre o tema de hoje.
Sobre o tema de hoje, eu sinto que este filme, fizeram este filme para ti. Lá a senhora Emerald, né? Já vamos falar sobre ele, fez esse filme para ti. Quem também foi. Gostou muito do filme, tirando se calhar algumas partes, foi Miguel Magalhães. Miguel, como é que estás?
Não, estou a imaginar que o tópico de hoje foi uma das passas que a Mariana comeu na passagem de ano. Era desejo muito
querido, achar filme. Que eu como passas.
É passas, passas pode ser uma palavra
do João.
Comes uvas?
Eu não como nada, eu bebo champanhe.
Ah, eu não, está bem.
E é gostoso, se não for cerveja.
Bebes champanhe ou espumante? Champanhe, já estás aí no nível.
Ah, pá, sei lá, daquelas coisas. Tirar a rolha e a banana, tem
vinhas, né? Tem vinhas.
Eu sou menino de espumante e uvas.
É,
mas este filme não era um dos desejos das uvas. Mas gostei até.
Eu achei que passas podia ser alguma coisa que tivesse sido consumida antes de ter algumas das ideias no filme.
Não.
Por isso é que
dizer, pode ter sido, por acaso pode ter sido.
Uma passa ou outra, se calhar, antes de ter alguma ideia, é capaz de ter acontecido. Estamos a falar de Saltburn, um filme que estreou, na verdade, em novembro no mundo, estreou há poucas semanas na Prime Video. Nós não falámos
mesmo
do filme.
Acho que foi mesmo antes do Natal, foi tipo 22, yeah. Acho eu, 22
sim,
de dezembro.
Sim, é. Não falámos na altura porque tivemos dois episódios especiais de melhores do ano, filmes e séries, mas agora começou o ano e que também já mais pessoas viram o filme, vamos falar um bocadinho deste Saltburn. Antes de perguntar à Mariana sobre qual é que é a história do filme, só dar aqui umas notinhas iniciais. O filme é realizado e escrito pela Emerald Fennell, que já tinha escrito e realizado Promising Young Woman, que é um filme que o ano passado ganhou o Oscar de Melhor Argumento Original. A Emerald, que também escreveu alguns episódios de Killing Eve, é também atriz. Na verdade, entrou na Barbie e entrou mais recentemente a fazer de Camila no The Crown. No elenco do Saltburn temos Barry Keoghan, Jacob Elordi, Rosamund Pike, Richard E. Grant e também Carey Mulligan, só para fazer ali 5 minutos à Benfica. Mariana. Mariana. Qual é a história deste filme? Vamos começar por aí. Para quem não sabe, qual é a história deste filme e porque é que estamos a falar sobre ele?
A história deste filme é sobre um rapaz, o Oliver, que estuda num colégio conceituado. Vai estudar para um colégio conceituado.
Em Oxford.
De Oxford, exatamente. Universidade, uma universidade onde, como é de esperar, aquilo está cheio daquilo que nós em Portugal chamamos de betinhos. Não sei qual é que é o semelhante... Para betinhos, mas para vocês perceberem, são pessoas de alta classe. E lá ele conhece um rapaz que vira seu amigo, que é o Felix, que o convida para irem passar férias à propriedade da sua família, chamada Saltburn. E basicamente, quando eles vão para essa propriedade, acontece um monte de fritaria que no final culmina em qualquer coisa como 3 mortes, vá. A quarta não sabemos propriamente de onde é que vem, mas no fundo o filme é uma constante, uma espécie de thriller, diria eu, thriller dramático. Ali, em algumas partes, meio erótico, mas já podemos ir a essa parte, mas que torna a história um bocadinho difícil de explicar sem ser gráfico. Mas no fundo é uma fritaria que se calhar se resume à palavra eat the rich. À palavra não, à frase eat the rich, demasiado à letra, mas que eu não me importei, eu gostei muito.
Já agora, antes, a Mariana já deu ali dois ou três toquezinhos, mas vamos ter alguns spoilers sobre o filme, portanto...
Sim, mas eu não sinto que tenha dito nada que as pessoas não apanhem em TikToks ou em...
Pá, eventualmente,
títulos artigos.
Estás a subestimar as pessoas que já viram isto no TikTok.
Portanto, vão ver spoilers.
Boa malta agora a parar de ouvir, vai ser melhor.
Então, a Mariana explicou mais ou menos.
Malta,
não, é? Temos...
não se vão embora, porque acreditem que isto só mesmo sim. Visto. Vocês até podem saber o que acontece, mas depois de ver, continua a ser impressionante.
sim, não sinto que estrague muito. Miguel, o filme dividiu mais ou menos a crítica. Algumas pessoas comentam o filme, ou acharam que o filme tinha muito choque pelo choque, que não era muito profundo. Outras, por outro lado, disseram que era um ótimo filme, que estava dentro do registro, não só, quer dizer, que não é muito longo, mas da Emerald, que fala muito sobre privilégio. No Promising Young Woman falava muito do privilégio dos homens, neste caso. Aqui fala um bocadinho no filme sobre o privilégio dos ricos.
Será,
um
que, fala?
Na linha.
Será que fala? Será que fala?
Sim, não, estou a dizer, há uma parte do filme que claramente, sim, claramente sim. É sobre isso, não é? Há um certo tom de humor ácido que até pode unir os dois filmes, ou seja, claramente que ela tem ali uma linguagem que vai explorar. Mas queria-te perguntar o que é que tu achaste? Ou seja, se estás mais do lado de quem acha que isto é um bocadinho só choque pelo choque, e já podemos ir a algumas cenas que se tornaram entretanto famosas, ao ponto de haver vídeos no YouTube que estão a tentar descortinar porque é que determinadas cenas existiram no filme.
Sim.
Mas o que é que achaste do filme, assim, de uma forma geral? E porque é que achas que é tão divisivo também?
Sim, eu acho que este filme, a seguir à, não é à polémica, mas à interna questão de o que é que devias ver primeiro, se era o filme da Barbie ou se era o filme do Oppenheimer, a opinião sobre este filme vai ser a segunda grande polémica desta, pá, não sei se vai ser nomeada aos Oscars, mas pelo menos deste ano de filmes. Mas eu tendo a concordar contigo, eu acho que não me ponho do lado que odiou o filme e que não gostou, ou do lado que amou. Acho que o filme tem coisas muito boas, mas acho que tem outras coisas também, que acho que algumas coisas que o filme faz, em termos de cenas e termos de caminhos que segue, servem só para esconder algumas das debilidades que, se tu fores analisar mais a fundo, o filme tem. Se isso é necessariamente uma coisa má, não é. Aliás, eu não comecei a ver o Saltburn a achar que ia ser um filme que ia mudar a minha vida.
O filme do ano, sim.
Mas acho que é um filme que foi feito com o propósito de chocar em alguns momentos e de pelo menos causar um impacto, seja positivo ou negativo. Acho difícil ser positivo, mas causar algum tipo de impacto, acho que o faz, porque pelo menos, na forma como está construído e até na forma como a história foi feita, dá-te razões para falar sobre ele e pelo menos para discutir.
Mas porquê que achas que só causa um impacto negativo?
Imagina, não... podemos
Quando estás a falar de impacto positivo, estás a falar no sentido de isto é o melhor filme de sempre?
Sim, ou seja, não acho que acabes o filme... Quando eu digo impacto negativo, não é necessariamente do filme ser mau. Impacto negativo digo até do próprio desfecho da história ou do rumo que a história acaba por tomar.
Sim,
ou seja,
sim.
Não é um
filme tem menos de 20 minutos, mas podemos ir a isso.
Imagina, não é um filme que tu acabas e... Ah, que vontade de viver e que bom é estar neste mundo.
Então, sim, quando digo impacto positivo, não é uplifting.
Quando digo impacto positivo, digo nesse sentido. Mas acho que é um bom filme. De uma forma geral, acho que é um bom filme. Não acho que é o filme que, se calhar, algumas pessoas mais entusiastas pelo filme dizem que é, mas já podemos ir a essa discussão.
Mariana, tu discordas do Miguel, já percebi.
Não sei se é discordar. O filme entreteve-me muito, tem muitas falhas, especialmente no que diz respeito a algumas regras do cinema e do audiovisual no geral, e até mesmo a nível de história tem algumas falhas, tem algumas coisas que não fazem muito sentido. Mas no fundo o filme entreteve muito. Não sei se isto não será um impacto de primeira visualização, ou seja, não sei se quando for ver o filme a segunda vez vou continuar a achar que me entreteve assim tanto. Mas para a primeira vez entreteve muito, especialmente pelo fator de eu não estou bem a perceber o que está a passar aqui. Isto porque eu sinto que durante grande parte do filme eu achei que a personagem, o Oliver, não é? Que é a personagem do Barry, eu senti que ele ia ser a vítima. Tipo que em algum momento que ia ser quase uma espécie de get out, em que aquela família toda amarada ia-lhe fazer alguma coisa de mal, estás a ver? Ou seja, eles atraíam jovens inocentes que não eram de famílias propriamente ricas para, sim, aquela propriedade, fazer uma espécie de caridade e no final acabavam com ele. E eu gostei do fator...
O próprio trailer está montado para te dar essa ideia. Tu, quando vias, sim, o trailer, não sei se vocês viram antes do filme,
mas quando vias
o trailer, estava montado, parecia que era uma coisa, está aqui este jovem inocente, estes predadores, os ricos, tipo Geralt, etc., vão fazer isto, né?
Até que pode isso, não? Publicidade enganosa. Fez-me lembrar aquele filme há uns
sim,
anos.
Mas por outro lado, Miguel, repara, nós já nos queixámos aqui neste podcast de agora hoje em dia os trailers contam-nos a história toda, às vezes nem precisamos de ver aquilo. Neste caso é completamente.
Sim, só faz-me lembrar aquele filme sobre o gajo que de repente acordava estava num mundo que os Beatles nunca tinham existido. Sim, e no trailer Yesterday, exatamente. E no trailer desse filme aparece a Ana de Armas, como supostamente uma das principais personagens. E depois, qual não foi a surpresa das pessoas que acabam de ver o filme do Yesterday? E é, onde é que está a Ana de Armas? Não aparecia.
Pois, eu estava agora a pensar, eu até gosto desse filme, não me lembro da Ana de Armas.
Exatamente, e a Ana de Armas estava no trailer. Até acho que houve um processo em tribunal por causa desse trailer. E pronto, e faltou-me a Ana de Armas deste filme, de Saltburn, não havia.
Sim, relativamente àquilo que eu gostei no filme e o que é porque eu achei, porque é que me entreteve. Eu não desgosto do choque por chocar, e eu gosto do facto do filme ter tido uma capacidade de não é uma cena chocante, parece que está sempre a acontecer, e a prova disso é que a última cena do filme, que é quando ele anda lá pela casa ao som do Murder on the Dance Floor, até isso eu fui tipo, não, a sério? Há mais! O que é que está a passar aqui? Que coisa estranha que está a acontecer? Eu gosto que o filme tenha tido a capacidade de estar sempre a surpreender, algumas vezes por choque, outras vezes só por bizarria.
Sim, há uma componente bizarra no filme, de algumas cenas que eu acho que vão... Pá, não vou dizer que são históricas, não acho que sejam históricas, porque para ficar na história precisas de alguma coisa, mas claramente no que diz respeito ao choque, são coisas que tu quando vês... É assim, é impossível. Como nunca viste aquilo noutros contextos, não te vais esquecer, estás a ver? Nomeadamente.
Sim, acho que podemos... eu também acho.
Sim, sem estragar muito, só para dizer, porque são cenas que têm sido bastante comentadas. Tipo, há uma cena especificamente em que a personagem do Jacob Elordi está a masturbar-se numa banheira, acaba de se masturbar, levanta-se e depois despeja a água da banheira. E o Oliver, a personagem do Barry Keoghan, né, que está a ver. Vai a seguir lamber o ralo da banheira.
Sonho.
A seguir lamber o ralo da banheira. Essa é uma delas. A outra cena que também tem sido comentada tem a ver com o Barry Keoghan, a personagem dele, o Oliver, tentar ter sexo com uma campa. Não sei se esta é a melhor maneira de...
Eu acho que é a melhor maneira.
Não, é descrever. Exatamente isso. É que é exatamente isso que acontece.
De poder descrever e no fundo...
Procriar com terra.
É sim. E no fundo, há um percebendo que em ambas pode haver um propósito para a cena, que é no fundo mostrar a personalidade distorcida dessa personagem, não é?
Sim, mas eu não imagino, eu não sou daquelas pessoas que acha que há ali um significado que está implícito, que é profundo. Eu não acho.
Eu acho que essa é a discussão do Miguel, que é tipo,
é
até que ponto é que às tantas o que está ali serve como... uma parte decisiva para contar a história, ou se é só chocante por ser chocante e por teres atores conhecidos, jovens, nessa posição, ou a fazer essas coisas.
Digo-te
isto porque há uns anos, só dizer isto, há uns anos, eu nunca vi esse filme, mas lembro-me de ter sido muito falado quando saiu o Eyes Wide Shut do Stanley Kubrick, yeah. E do Tom Cruise e da Nicole Kidman. E atenção, o Kubrick é um gênio, tipo, isso não está em causa. Eu nunca vi o filme, não sei se o filme é bom ou não.
Eu já vi.
E é bom?
É ok.
Sim, mas a ideia de poder ter o Tom Cruise e a Nicole Kidman naquele contexto era um apelo, se calhar, maior do que a própria história do filme, percebem? E aqui ter o Jacob Elordi e o Barry Keoghan numa onda.
Especialmente numa dupla romântica, não é? Yeah, meio homoerótica, sim.
Eu acho que não é inocente, percebem? Não é inocente e não. E está lá por alguma razão, percebes? E mesmo a última cena dele todo nu e não sei o que a dançar, eu acho que isso existe por alguma razão. Existe para tu te lembrares daquilo e pronto. E depois alguns consideraram arte, outros consideraram menos. Mas
sim,
de facto,
mas eu não acho que isto não é novo. E muitas muitos comentários que eu tenho visto é pá, são só os americanos praticamente que estão a ficar chocados com isto, porque especialmente em cinema mais alternativo e muitas vezes europeu, tens vários exemplos de filmes que são assim um bocadinho mais estranhos e que até ficaram bastante conhecidos. Sei lá, eu estava-me a lembrar, por exemplo, a Ninfomaníaca também tem coisas assim, apesar do próprio nome do filme já te estar a levar para esse caminho. Sim, tens.
Eu preciso ver ninguém vai ao engano, não é? Ninfomaníaca.
Agora não tenho
será
certeza,
que isto é sobre lavradores?
Não tenho certeza se esse filme é europeu ou não, na verdade. Mas, por exemplo, tens o caso da Secretária, que também é um filme bastante conhecido e que também tem assim umas coisas um bocado questionáveis. Lá está, são filmes que só por si já são muito sobre a temática de sexo, mas que têm também em si cenas que na altura foram um bocado controversas. Se calhar Hollywood só não está habituado a isto, tipo em casa, estás a ver, com os atorzinhos deles.
Eu por acaso eu discordo, e eu acho que o problema deste filme é que tenta ser novo, tenta ser mega inovador. Porque o problema.
Não acho.
Tu estás o filme todo a achar, isto é a típica história do miúdo que até tem problemas de se relacionar com pessoas, vai para uma faculdade, tem dificuldade a fazer amigos e de repente há uma pessoa que o liga àquele mundo e ele apaixona-se por este mundo de elites, em que de repente consegue ter alguns amigos, até uma rapariga que engraça com ele, e depois, algures na história. Pensaram, não, isto já foi feito bué vezes, em bué filmes, em imensas séries, portanto bora só torná-lo num psicopata que quer só ficar com tudo para ele. Só que depois é tudo tão forçado na forma como tu crias esse contexto. Quer dizer, tu imagina, o Barry Keoghan não sabe fazer personagens normais. A maior
sim,
parte
ele tem,
ele
só
aparece,
tem um ar meio freaky, sim.
Tem sempre um ar meio freaky, portanto, não é, ou seja... Pelo
sim, nunca
o
vamos ver numa comédia romântica. Nunca vamos ver o gajo a fazer uma coisa dessa.
Dificilmente. Portanto, no final, é, pronto, spoiler alert, é revelado que ele é um psicopata, só que...
Não, tu... é no final, não precisas do final.
Não é psicopata, imagina, tu consegues interpretar ao longo do filme...
Tem distúrbios de personalidade, ele inventa, tipo, a origem dele.
Sim, mas tu não
estás
a achar no meio do filme, quando estão a acontecer aquelas cenas, que ele é um psicopata, achas que é um gajo meio estranho. Não achas, não, tu não estás a pensar, este gajo matava alguém.
Não,
eu pelo menos não estava.
A partir de determinada altura começa a ser mais evidente. Não é?
Acho que é a partir da primeira morte. Eu, a partir da primeira morte, pensei logo.
Pá, sim.
Sim, não, a partir daí fica mais
problema,
ou menos claro.
O problema disto é que eu acho que é um filme. Imagina, o filme fez-me lembrar imenso Euphoria se fosse um filme. Porque eu gosto muito da Euphoria visualmente, mas acho que às vezes há algumas coisas ao longo das duas séries. Que eram, são um bocado gratuitas, não era preciso estar necessariamente a aparecer daquela forma. E eu acho que estas vezes foi um
ver aquilo e pensar,
para
e pá,
os clipes
de... Porquê que estes meninos não se tapam um bocadinho, pá? Cubram-se, vão-se constipar.
Não tem a ver com isso, tem a ver um filme. Isto é claramente um filme que vai viver por 3 ou 4 cenas de um minuto.
Sim.
Que vão viver em TikToks.
Concordo.
Mas depois tu, é pá, a história e o que eu, e a aventura que eu passei a ver este filme, é pá, nem te vais lembrar. Vão ficar por aqueles clipes.
Concordo.
Que vão viver no TikTok e que a malta vai apertar. Tu e aquela vez que decidiram fazer
mas de facto é que isso funciona.
Filme.
Eu há muitos anos fui ver um filme chamado Short Buzz ao cinema. Não sei se vocês já ouviram falar de Short Buzz.
Não.
Filme sobre uma terapeuta sexual que não consegue ter um orgasmo. Pá, e o filme começa com duas cenas que eu nunca mais me vou esquecer na vida. Uma é um homem a tentar fazer um auto falácio, vamos dizer assim.
Marilyn Manson, portanto.
Isso é um mito urbano, mas sim. E outra é alguém... Portanto, no rabo de outra pessoa a cantar o hino dos Estados Unidos, pronto. E a verdade é, o que é que sabes do filme? Não sei mais nada, estás a ver? Mas eu vi aquelas cenas e nunca mais me esqueci delas, pronto. Eu acho que o efeito, se tu quiseres, do Saltburn, correndo o risco de estarmos a ser um bocadinho injusto, pode ser esse. Há uma cronista do Guardian que escreveu uma peça onde falava do filme, e não só do filme, mas um bocadinho... desta ideia de que os filmes, as séries, e ela deu o exemplo do Saltburn e depois também falou do Euphoria, não terem necessariamente ou não terem de obedecer necessariamente a uma narrativa super coerente, a uma grande densidade das personagens, mas serem quase representações daquilo que ela chamou vibes. E eu não me apeteceu traduzir, porque eu acho que é essa a palavra correta. Há uma ideia, há uma vibe que aquele filme transmite, da mesma maneira que há uma vibe que Euphoria transmite, que às tantas o produto de entretenimento filme Saltburn ou série Euphoria valem mais, vale sobretudo por causa dessas vibes e não necessariamente por causa, epá, da densidade de uma personagem ou daquilo que nós retiramos dali. Ou seja, a vibe, quando digo vibe estamos a falar sobretudo de cor, ritmo, música, não tanto diálogo, não tanto, epá, e às tantas não há nada de errado nisso.
E até dos próprios atores que estão, não é? Ou seja, que era o que estás a dizer no início, que era. Tens
exatamente.
De repente o Barry Keoghan e o Jacob Elordi, que também está agora tipo, a ascender um bocadinho na carreira. E de repente, ok.
E
é
tão pouco, as pessoas estão um pouco. Imagina, são bonitos, mas alguns não têm uma beleza óbvia. Não parece, não estão muito maquilhados.
Estás-me a dizer que
é
tem Big Energy, é isso?
É uma vibe.
Não, é uma vibe, estás a ver? É a forma como se quer mostrar estas pessoas, estás a ver? Ou seja, não é perfeita. Apesar das pessoas serem bonitas, não são perfeitas, percebes? Também é muito o início dos anos 2000, que é quando aquilo acontece. Mas, ou seja, agora visualmente, mesmo as roupas e etc. já nos parecem estranhas, né? O piercing na
sobrancelha.
Na sobrancelha já parece uma coisa esquisita, mas na altura aquilo rendia. Eu lembro-me na escola de ver muita gente com isso.
Usaste?
Não, não usei, mas usei crista. É uma conversa para depois, sim. É uma conversa para depois.
Quando o cabelo do João dava para fazer crista?
Ainda dá, se eu quiser ainda dá. Se eu quiser ainda dá. Mas vocês acham isso? Ou seja, acham que isto é um reflexo também destes tempos onde essas peças de entretenimento são um bocadinho assim, respondem um bocadinho a vibes? Imagina, outro exemplo bom, mas que não correu tão bem, foi o da série do The Weeknd, não é? Também era toda uma vibe, não é? Era muito vibe. Depois sim. Era pouco quando espremias nada, não é? Mas tipo, o look, não é? O look parece antigo, mas não é antigo. Percebe o que eu quero dizer? Parece limpo, mas também é
consegue
sujo.
Consegue ser uma vibe um bocadinho melhorzinha, ainda assim.
Certo, eu não estou. Certo, não estou. Sim, estou a dizer.
Os atores são melhores.
É que isto obedece quase um conceito, estás a ver? Esta ideia é quase um movimento. Não vou dizer, um movimento é uma coisa muito forte, não é? Mas percebe
sim, é
o
quase
meu ponto.
Tipo, o filme é o próprio mood board, ou a série é o próprio mood board.
Sim, sim.
Percebo.
E sentes isso? Sim, tu gostas disso? Eu estou mais a perguntar, a olhar para ti, Mariana, porque eu sinto que tu gostas disso. Sinto que tu não precisas sempre das conversas que nós temos, não precisas sempre que te seja tipo, não, não, agora vou extrair daqui uma cena super importante para a minha vida.
Não me importo.
E que há entretenimento aqui, estás a ver?
E acho que também depende sempre das perspectivas com que vais. Quando eu fui ver o Saltburn, eu já sabia porque tinha ouvido falar, tipo. Ou seja, não ia à espera de um grande filme com uma grande história, e muitas das vezes gosto dessa surpresa de, eu achava que isto ia ser uma grande seca, um grande pincel, e afinal até é agradável. Neste caso, é tipo, eu já estava à espera de uma coisa que me entretivesse e que não fosse muito deep, e que tivesse o Jacob Ellard, o que quer dizer? Pronto, é sempre agradável de ver, não é?
Mas a cena que me chateou um bocadinho mais é que eu até gosto da premissa do filme e gosto da maior parte da história. E tu acabas o filme e não consegues dizer que não gostaste da edição ou que não gostaste da performance
não, tá
de um ator
bem,
em particular.
Está muito bem,
ou seja,
realizado.
Eu acho que,
e a música? A série, não vamos falar da música. Eu estava a falar com o João enquanto velho deste podcast.
Imagina, sim, mas vamos. O que eu estou a dizer é que tu acabas o filme. A maior parte dos atores que têm assim um protagonismo maior estão todos bem. Eu não consigo dizer que não há nenhum dos atores que eu não goste dos momentos em que apareçam, seja os principais, o Jacob Ellard e o Barry Keoghan. Mas a Rosamund Pike aparece e é tipo, está incrível enquanto
tá
aparece.
Está muito bem, Fogo, está muito,
tá muito bem. Portanto, o que mais me enerva no filme é só eu às vezes sentir, mas cá depois, lá está, tem a ver com preferências. Eu gosto de coisas que depois me levem a algum lado. E o sinto é que o filme fica ali um bocadinho na maionese e acaba por optar por um caminho que é só, eu tenho estas três cenas que as pessoas se lembram e não estou muito preocupado em que o desfecho faça muito sentido ou que haja um silver lining para isto. Mas cá também não é preciso, é mais uma picuinha em ceminha do que outra coisa.
Sim, só para falar da banda sonora, né? Porque a banda sonora é muito boa, tem muitas músicas daquela altura, né? Do início dos anos 2000. A Mariana já falou do Murder on the Dance Floor da Sophie Ellis Bexler.
Que atingiu, não sei se viste, atingiu o pico de streaming.
Acredito que sim, acredito. Eu acho que aquilo era. Eu tenho ideia que é um One Hit Wonder. Eu não ouvi falar mais da Sophie Ellis Bexler sem ser nesta música, pá, que de facto é muito conhecida e depois aparece mesmo no fim do filme. Tem o Mr. Brightside dos The Killers, que é impossível alguém não ter ouvido, alguém com mais de 20 anos não ter ouvido alguma vez na vida.
Sabem que essa música no Reino Unido está nos tops há 20 anos? Pois. Não sai dos tops, está sempre.
Não é sempre.
Acho que é a música há mais tempo. ou seja, é aquela música que todas as noites de discoteca ou de bares no Reino Unido provavelmente passam o Mr. Brightside. Isso acho que tem graça.
E depois tem uma banda, que era o momento musical que eu queria deixar aqui, uma banda que eu acho que nada grita a primeira década dos anos 2000 do que os MGMT com este Time to Pretend. Os MGMT, houve uma altura que eram tipo, acho que tinham uma aura super poderosa e tiveram hits que foram usados, pá, em não sei quantos filmes e não sei quantos anúncios, devem estar cheios de dinheiro.
Mesmo a Time to Pretend já foi utilizada em não sei quantas coisas.
Tanta coisa, sim. Sim, mas eu acho que este apelo à nostalgia, e eu acredito que ela, portanto, ela estudou a Emerald Fennell, não é? Que a autora estudou em Oxford naquela altura, mais ou menos. Portanto, deve ter mais ou menos a minha idade. Portanto, há uma nostalgia quando tu estás a ouvir aquilo. Há uma parte em que está a tocar o Satisfaction do Benny Benassi, que é tipo um hit ali das pistas de dança daquela altura. Que eu por acaso não achava piada nenhuma, mas daquilo de repente leva-te para um sítio, estás a ver? E mesmo o piercing na sobrancelha do Jacob Ellardy leva-te para um sítio também que já não existe agora. Portanto,
e a falta de smartphones.
Não existe. Muito bem. Saltburn está disponível no Prime Video. Podem ir assistir, depois digam-nos o que é que acharam. Nós por aqui vamos avançar, porque temos de ir aos nossos créditos finais. In case I don't see ya, good afternoon, good evening and good night. Miguelito, o que é que andaste a ver no Natal passagem de ano?
Não foi, foi uma viagem aos anos 2000. Fui mais atrás ainda, e fui ver uma série que estreou em 2010 que se chama Boardwalk Empire, eu já tinha ouvido falar como uma das grandes séries desta última década, mas pronto, saiu numa altura em que eu ainda era um jovem que não ligava muito a séries e na altura não vi. Só que agora, tendo a oportunidade de começar a ver no Natal, aproveitei e queria começar a ver assim uma série das boas e foi a que eu escolhi. A série tem uma série de particularidades, porque está ligada não só a um realizador muito conhecido, como a outra série muito conhecida. Porquê? Porque foi criada em 2010 por um senhor que se chama Terrence Winter, que foi um dos produtores executivos e um dos guionistas dos Sopranos. E curiosamente, o primeiro episódio e outro dos produtores executivos desta série é precisamente o Martin Scorsese. E a série, resumidamente, porque tem 5 temporadas e recebeu uma série de Emmys ao longo do tempo em que foi exibida, é no início da década de 20, foi aprovada nos Estados Unidos uma lei que é a Lei Seca, que basicamente proibia a venda de álcool.
Bebidas alcoólicas, só para
não. Venda de álcool, não. Venda de álcool,
sim, a venda de álcool, sim. Tipo em cafés e não sei o que.
Em cafés, bebidas alcoólicas, sim. Não há álcool para desinfetar feridas.
Só para não ficar em dúvidas.
A história passa-se essencialmente numa zona que se chama Atlantic City, que é também em New Jersey, curiosamente, tal como os Sopranos, em que há um senhor, um político chamado Nucky Thompson, que navega o mundo da política e o mundo do crime, nomeadamente naquilo que são negócios ligados a bebidas alcoólicas que agora são produzidas, e que utiliza o que faz e os esquemas que faz de um lado e do outro para acumular poder e viver como naquela altura muitos poucos políticos viviam. E o que acontece, pelo menos na primeira temporada, onde eu ainda estou, é que ele desperta as atenções do FBI, que começa a perseguir os esquemas dele e a tentar acabar com algumas das coisas que ele tinha estado a fazer. E eu acho que a série está incrivelmente bem feita e nota-se que custou algum dinheiro. Acho que na altura o primeiro episódio, que foi realizado pelo Martin Scorsese, custou qualquer coisa como 18 milhões de dólares, que acho que já na altura era um valor exorbitante para um piloto de uma série. E depois até acho que foi esse primeiro episódio que serviu de base para o resto da série, em termos visuais, em termos de cenário. E acho que o Steve Buscemi, que é o ator que faz de Nucky Thompson, tem aqui o grande papel dele, que é super estranho vê-lo num papel tão bom, porque eu estou habituado a vê-lo nos filmes do Adam Sandler fazer coisas um bocadinho esquecíveis, e de repente ele está aqui a fazer uma personagem incrível. E eu estou a gostar mesmo muito da série. São episódios longos, são sempre 50 minutos, uma hora, mas o ritmo é mesmo muito bom. E para quem gosta de séries, não vou chamar de época, mas acaba por ser de época, e um bocadinho a acompanhar este mundo do crime no início do século XX, um bocadinho, imagina, uma vibe um bocadinho Peaky Blinders, mas nos Estados Unidos.
Sim.
Dá-me alguns lives disso, eu acho que vão gostar muito, e portanto é a minha recomendação.
Está na HBO Max, não é?
E está na HBO Max, exatamente.
Sim, só uma nota sobre isso. Eu lembro-me do Boardwalk Empire quando estreou. E marcar um bocadinho, toda a gente diz que a nova era da televisão veio com os Sopranos, e de facto depois dos Sopranos começaram a aparecer séries em que se traziam atores de Hollywood. E o Steve Buscemi, apesar de teres dito isso, era um tipo que tinha uma carreira, pá, muito interessante em Hollywood, não só com filmes do Tarantino, mas também tinha entrado no Fargo.
Sim, sim, eu estou a dizer,
eu para sei, mim, é o que estás habituado a ver dele. Sim, exatamente, sim. Exatamente, ele faz um bocadinho papel de Tolinho em muitas coisas. E de facto, essa altura específica dos Estados Unidos, que já deu uma série de filmes também, Os Intocáveis, por exemplo, com o Kevin Costner, é exatamente sobre essa altura também. É bem interessante porque Atlantic City é uma espécie, para as pessoas perceberem, de Las Vegas na costa este dos Estados Unidos, ou seja, é uma zona de casinos, não sei o quê, muito jogo, e essa mistura depois entre os mafiosos da zona este, onde estava o Al Capone, que era de Chicago, acho que é de Chicago o Al Capone, não é? E depois o resto da malta, eu acho que é muito fixe. O FBI nessa altura tinha sido criado tipo há 10 anos, 15 anos, era uma força muito recente. Portanto, eu fiquei interessado em ver, já ouvi falar muitas vezes, nunca comecei a ver, mas fiquei interessado nisso. Mariana, o que é que trazes?
Eu, como por causa do Salto Bird, entrei numa de fritarias, e enquanto não saio Poor Things, fui obrigada a ir procurar outras fritarias. E cruzei-me entre pessoas que estavam a falar sobre Saltburn, cruzei-me com outras pessoas que estavam a falar sobre outro filme, que também está a causar alguma controvérsia, não tanto, também não é um filme explícito, mas que se chama Deixar o Mundo para Trás, ou Leave the World Behind, e que está na Netflix. O cast do filme é muito reduzido, portanto posso dar aqui os nomes que se destacam, que é Julia Roberts, o Ethan Hawke e o Marsha Ali, e o Kevin Bacon também tem. E basicamente, o filme é, tal como o Saltburn, parece que estás sempre à espera que aconteça outra coisa e parece que tens sempre uma falsa expectativa que causa sempre uma mini desilusão ao mesmo tempo que te entretém na mesma. Isto porquê? Porque a história do filme é uma família, também com algumas posses, decide ir passar um fim de semana a uma propriedade no meio do nada, tipo, sabem como os ricos na América fazem, vão para os Hamptons, pronto. Uma coisa desse género, no meio do nada, alugam um Airbnb, uma vivenda no meio do nada, e na primeira noite ficam sem comunicações, tipo, deixam de ter acesso à televisão, à internet, os telefones não funcionam, mas eles estão sempre naquela de, pá, não há de ser nada, vai correr tudo bem, não há stress, e acho que chega um homem e a sua filha, à casa deles, dizendo que são os proprietários do Airbnb e que precisam de ficar ali porque também eles estão sem comunicações. Ora, digam-me se isto não tem tudo, tipo, está pintadíssimo para ser, pá, yeah, claramente que os gajos não são os donos do Airbnb e isto vai dar para o torto. Mas depois, no final, não dá bem para o torto. É um filme muito estranho e é essa a maior crítica que está a acontecer, porque no final descobre-se que tudo o que está na origem das coisas estranhas que estão a acontecer é um ciberataque que está a afetar o mundo inteiro, mas aquelas pessoas não sabem. Pá, e eu sei que esta descrição é muito estranha, mas o próprio filme é tão estranho e ao mesmo tempo entreteve-me tanto enquanto eu o vi que eu não posso deixar de recomendar aqui vocês verem. Primeiro porque acho que no meio da tensão toda que há, nunca acontece propriamente nada de mal. Não sei se percebem o que estou a querer dizer. Ou seja, não há nada... Calma, uma coisa má. Uma única coisa que a mim me chocou, e eu preciso partilhar convosco, João Miguel, que é, há uma cena em que uma pessoa perde os dentes todos. Isto não é doentio. É que já sei com isto várias vezes.
Todos. Sim, ou fica tipo, só com uma baliza à frente?
Não, há uma pessoa que acorda e estão-lhe a cair os dentes. Vocês nunca sonharam que vos caíam os dentes?
Piano limpo mesmo.
Yeah.
Piano limpo.
É isso. Isso acontece explícito. Portanto, olhem, desculpa o spoiler, estou já aqui a avisar. Mas tirando isso, no resto do filme, parece que o filme é, ao mesmo tempo, inocente, mas sempre com uma vibe de isto vai correr mal e vai dar para o torto. E no final, não temos um desfecho típico de filme, que é isso que também está a causar aqui alguma controvérsia, que é, ao mesmo tempo que parece que nunca acontece nada explicitamente mau, ou seja, não há um jumpscare, não há um susto, não há nenhum crime a acontecer àquela família, no final a família não acaba em bem. Tipo, não é um... E ficaram todos felizes para sempre. Portanto, olha, não tenho forma de escrever que não seja vejam, mas
vejam, com conta, eu já vos contei o final do filme, mas vejam.
Epá, acho que eu dei muito spoiler, se calhar depois cortamos, então, desculpem. Se calhar dei muito spoiler, mas eu não tinha forma de explicar. Desculpem.
Descubram como é que a família acaba mal.
Não, filme... agora podem descobrir o tipo de coisas que acontecem no filme. Sim, que é bem estranho.
O filme está na Netflix, não é?
Sim, sim, sim.
Ok, eu também trago um filme que estreou recentemente na Netflix. Se chama-se Society of the Snow, La Sociedad de la Nieve, a Sociedade da Neve, o que vocês quiserem chamar. É um filme de um realizador espanhol que se chama Juan Antonio Bayona, que realizou o Orphanage, o The Impossible e o Jurassic World Fallen Kingdom, e é baseado num livro de um jornalista que se chama Pablo Vierci. O que é que é o tema deste livro? E o que é o tema deste filme? Ora bem, em outubro de 1972, um voo da Força Aérea do Uruguai que levava uma equipa de rugby uruguaia que ia jogar no Chile caiu nos Andes, no início dos anos 70, portanto em 72, e dos 45 passageiros que iam nesse voo, sobreviveram 29. Pronto, o avião partiu só ao meio, eles ficaram, metade ficou de um lado, a metade ficou do outro, morreram todos. Essa parte que ficou de um lado sobreviveram, e depois todo o filme é sobre esta história, que é real, destas pessoas nos Andes e da luta delas para sobreviverem, epá, num sítio onde ninguém as consegue.
Tu na altura não falaste desse episódio quando falaste de Yellow Jacket?
Sim, falei. Acho que falei do Alive, que é o filme sobre este caso real. Atenção, isto aconteceu, estas pessoas sobreviveram, das 29 que caíram ainda vivas nos Andes, sobreviveram 16. Algumas dessas pessoas já morreram, mas outras são vivas e tornaram-se depois também
palestrantes. Ainda estão de boa saúde, etc. É
isso? Sim. Porque havia médicos também, ou seja, há todo um... Todo o filme, e só para falar um bocadinho isto, o Alive, que é um filme que fez 30 anos o ano passado, que é sobre esta história, era um bocadinho, se calhar, não vou dizer sensacionalista, mas se calhar não houve tanto investimento para contar esta história nesse filme, no Alive, como houve agora para contar nesta Society of the Snow. Pá, o filme tem planos inacreditáveis dos Andes. Eu não sei como é que eles filmaram aquilo. Ah, não sei mesmo, tipo, acho que é muito difícil não existir nada. Sabe o que é não existir nada? Não há nada, tipo, não há nada ali, tipo, e estar lá um aviãozinho e pessoas e etc. Tem planos mesmo muito bonitos. E depois é toda uma luta e toda uma ideia daquilo que tu estás disposto ou não a fazer para sobreviver. Isto porque, pá, isto é um spoiler, mas quer dizer, quem conhece a história, não é spoiler, mas estou a avisar que isto é um spoiler. Um dos temas muito relevantes no filme tem a ver com, ora, portanto, tu caíste nos Andes, a comida acabou, como é que te alimentas? Como é que te alimentas no durante o inverno, né? Que
façam as vossas condições agora, não é?
E portanto a alimentação pode passar por basicamente comeres as pessoas que morreram. E portanto parte do filme tem a ver com isso, tem a ver com o canibalismo, tem a ver com a ideia daquilo que tu estás ou não disposto a fazer para sobreviver, e se estás ou não ok com isso, e todos os dilemas morais que existem à volta disso, até porque muitas das pessoas que estavam no voo podiam ter ligações familiares entre eles, percebem? Ou seja, alguém foi com a mãe, ou com a irmã, ou foi com a namorada, percebem? Então, há toda uma ideia deste dilema, e depois toda uma história de sobrevivência, que é o que eu acho que é mais incrível, para além disto, no meio disto tudo, que é como é que tipos que não são alpinistas, que não são especialistas em sobrevivência, sobreviveram um mês e tal, ou dois meses e tal, nos Andes. Pá, que é uma coisa absurda. E que tu não consegues perceber até mesmo fisicamente como é que aquilo aconteceu. Óbvio que as pessoas estavam desidratadas e etc. Quando chegaram perderam todos os pesos e isso. Mas é um milagre, né? Estamos a falar de um milagre, porque estamos a falar de temperaturas, de pessoas que morreram de frio, tipo, ou seja, era mesmo muito difícil.
Choca mais do que as cenas do Saltburn.
Epá, sim, não te vou mentir, tipo, há cenas que tu chocam-te mais do que o Saltburn, sem qualquer problema, mesmo. Mas eu aconselho, acho que é um ótimo filme. Não prometo que seja um filme que vão ver muitas vezes na vida. Pá, vê aí uma vez e depois tipo, ok, está aqui o check, podemos ir agora à nossa vida. Mas acho que está feito, apesar do tema ser poder ser fácil ser sensacionalista, acho que está feito com uma sensibilidade muito grande. E portanto aconselho toda a gente a ver, está disponível na Netflix, portanto vão lá ver. Miguel e Mariana, muito obrigado por este bocadinho.
Está feito.
Aqui a falar de séries e filmes. Já sabem que podem e devem ouvir e subscrever este podcast, deixar estrelas e críticas no iTunes e também no Spotify, seguirem-nos no X, não é no Twitter, é no X, no Instagram, no TikTok, e também subscreverem a newsletter do Acho Que Vais Gostar Disto, que todas as sextas-feiras vos dá as melhores sugestões de coisas para ver, ler ou ouvir. Aquele abraço e bom fim de semana.
Tchau. Tchau, malta.
Tchau, tchau.